Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro Metodologias das Ciências Sociais reúne escritos de Max Weber dedicados aos fundamentos lógicos e epistemológicos da investigação histórico-social. Não é um manual de técnicas de coleta de dados, nem uma introdução simples à sociologia. Trata-se de uma intervenção teórica no debate alemão do fim do século XIX e começo do XX sobre como estudar ações, instituições e processos históricos, sem reduzir a vida social aos modelos das ciências naturais. Weber examina criticamente posições de autores e correntes que influenciaram a economia, a história e a sociologia, buscando delimitar o alcance de conceitos, explicações causais e juízos de valor. O volume é particularmente importante por explicitar instrumentos que sustentam sua sociologia posterior, entre eles a seleção do objeto, a compreensão do sentido da ação e o tipo ideal. A edição brasileira também situa o livro na trajetória intelectual de Weber. Sua finalidade central é defender uma ciência social rigorosa, capaz de interpretar significados culturalmente relevantes e, ao mesmo tempo, justificar empiricamente suas explicações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o objeto das ciências sociais é selecionado pela relevância cultural. Weber parte de uma dificuldade decisiva: a realidade social é virtualmente infinita, enquanto toda pesquisa precisa recortar um problema finito. Por isso, o cientista não reproduz o mundo tal como ele é em sua totalidade. Ele seleciona aspectos considerados relevantes para uma questão de conhecimento. Essa seleção se relaciona a valores culturais, isto é, aos interesses que tornam certos fenômenos dignos de investigação em determinado contexto histórico. Isso não significa que a conclusão da pesquisa possa ser arbitrária ou que os fatos sejam criados pelo pesquisador. A distinção é crucial, os valores ajudam a escolher o que estudar, mas a análise exige evidências, coerência conceitual e controle das inferências. Um estudo sobre burocracia, religião, mercado ou desigualdade, por exemplo, não precisa explicar toda a sociedade para ser válido. Precisa definir seu ângulo, seu material e suas relações causais com precisão. A formulação combate a pretensão de uma ciência social que captaria leis totais e definitivas da história. Também evita a ideia de que apenas a acumulação de dados produziria conhecimento relevante. Para Weber, dados só se tornam cientificamente significativos quando organizados por perguntas e conceitos. O livro, assim, apresenta a investigação como atividade de recorte racional, não como espelhamento passivo do real. Em segundo lugar, o tipo ideal organiza a análise sem descrever literalmente a realidade. O tipo ideal é um dos recursos metodológicos mais associados a Weber e ocupa papel central na forma como ele concebe a explicação social. Apesar do nome, não se trata de modelo moral, objetivo desejável ou média estatística de casos observados. É uma construção analítica que acentua unilateralmente certos traços de um fenômeno para permitir comparações rigorosas, ao construir um tipo ideal. O pesquisador simplifica deliberadamente a complexidade do mundo e torna visíveis relações que, na experiência concreta, aparecem misturadas e imperfeitas. Casos reais podem aproximar-se ou afastar-se do modelo em diferentes graus, e justamente essa distância pode ser sociologicamente esclarecedora. O instrumento impede dois erros frequentes: tomar conceitos abstratos como se fossem cópias da realidade e desistir da análise conceitual porque os casos concretos nunca são inteiramente puros. Para Weber, conceitos como capitalismo, burocracia ou dominação ganham força investigativa quando funcionam como padrões de comparação, não como rótulos vagos. O tipo ideal também torna explícitas as escolhas do pesquisador, pois exige indicar quais características foram realçadas e para qual problema. Dessa forma, a abstração não é uma fuga do empírico. Ela é uma operação controlada que ajuda a ordenar a variedade dos fatos e a formular explicações verificáveis sobre processos históricos sociais. Em terceiro lugar, compreender o sentido da ação não elimina a exigência de explicação causal, a especificidade das ciências sociais para Weber. Decorre do fato de que seu objeto envolve ações orientadas por sentidos. Indivíduos e grupos interpretam situações, perseguem finalidades, seguem crenças e ajustam sua conduta à ação de outras pessoas. Estudar esse universo requer compreensão interpretativa, ou seja, reconstruir de modo plausível o sentido que uma conduta possui para seus agentes. Contudo, compreender não equivale a aprovar psicologicamente uma ação, aceitar as justificativas dos participantes ou abandonar a pesquisa causal. Weber busca combinar interpretação de sentido e explicação causal. Uma hipótese pode mostrar que certa orientação religiosa, econômica ou política contribuiu para determinado resultado histórico, mas deve tratar essa relação como contingente e empiricamente argumentada, não como necessidade universal. O interesse está em identificar condições, encadeamentos e probabilidades adequados ao caso investigado. Essa orientação é especialmente relevante para pesquisas que lidam com documentos, discursos, instituições e comportamentos, pois impede que o pesquisador trate motivações declaradas como causas suficientes. É necessário examinar contextos, consequências não pretendidas e alternativas plausíveis. Ao mesmo tempo, reduzir ações a forças externas faria desaparecer o componente significativo que constitui a vida social. A proposta weberiana preserva, portanto, a interpretação dos agentes sem transformar a sociologia em mera descrição subjetiva. Em quarto lugar, a neutralidade axiológica separa avaliação política e validade científica. A discussão sobre neutralidade axiológica é frequentemente simplificada, como se Weber exigisse pesquisadores sem valores ou instituições científicas indiferentes aos conflitos sociais. A posição é mais precisa. Weber reconhece que valores participam da escolha dos problemas e que a vida pública envolve disputas legítimas sobre fins desejáveis. O que ele recusa é a transformação de preferências políticas, religiosas ou morais em conclusões científicas apresentadas como inevitáveis. Uma análise pode examinar os efeitos de uma política pública, os interesses em disputa e as consequências prováveis de diferentes decisões. Ela não pode demonstrar cientificamente qual valor último uma sociedade deve adotar. Essa separação impõe responsabilidade ao pesquisador distinguir fatos, interpretações causais, pressupostos e avaliações normativas. Também impõe responsabilidade ao docente, que não deve usar a autoridade acadêmica para ocultar persuasão política sob aparência de conhecimento objetivo. Neutralidade, nesse sentido, não é ausência de posição pessoal, mas disciplina argumentativa e transparência quanto aos limites do que a ciência pode decidir. A tese continua produtiva porque pesquisas aplicadas frequentemente misturam diagnóstico empírico e defesa de programas. O livro fornece critérios para evitar tanto a falsa objetividade, que esconde valores, quanto o relativismo que considera toda afirmação apenas uma opinião. A validade de uma explicação depende de seu procedimento e de sua confrontação com evidências, não da adesão do leitor aos valores do autor. Por último, Foucault. A crítica ao positivismo delimita o alcance das leis gerais na história. Os ensaios reunidos no volume surgem em meio a controvérsia sobre a relação entre economia, história e ciências naturais. Weber dialoga criticamente com autores como Rocher e Kinis e contesta soluções que importavam para o estudo social categorias biológicas ou noções coletivas pouco definidas. Seu alvo não é a busca por regularidades, comparação ou causalidade, mas a crença de que a investigação histórico-social poderia atingir leis universais capazes de substituir a análise de configurações concretas. Processos sociais são atravessados por significados, instituições e condições historicamente variáveis. Por isso, generalizações precisam ser usadas com atenção ao seu alcance. A economia teórica pode construir modelos úteis, desde que não se confunda o valor analítico de suas abstrações com uma descrição completa da realidade histórica. Essa posição ajuda a entender por que Weber recusa explicações baseadas em entidades vagas, como um espírito coletivo que agiria por si só. Explicar exige definir mecanismos, ações e condições, e não atribuir causalidade a essências nacionais ou orgânicas. A crítica ao positivismo tampouco conduz ao abandono do rigor, ela pede maior rigor conceitual e maior consciência dos limites de cada método. O resultado é uma defesa da pluralidade das ciências sociais, nas quais diferentes problemas podem demandar comparações, interpretações e análises causais. sem que um único modelo epistemológico domine todos os objetos. Em conclusão, metodologias das ciências sociais é indicado sobretudo a estudantes avançados, pesquisadores e docentes de sociologia, história, ciência política, antropologia, economia e áreas aplicadas que precisam refletir sobre como formular e justificar problemas de pesquisa. Leitores iniciantes podem aproveitá-lo, mas se beneficiarão de uma introdução à obra de Weber ou de acompanhamento em disciplina, pois o texto pressupõe familiaridade com debates filosóficos e metodológicos de seu tempo. Seu ganho prático não está em oferecer protocolos prontos de entrevista, amostragem ou análise estatística. Está em aperfeiçoar decisões anteriores a qualquer técnica o que recortar, como construir conceitos. De que modo distinguir interpretação de avaliação e até onde uma explicação causal pode ir. Intelectualmente, o livro continua valioso por mostrar que objetividade não é sinônimo de ausência de escolhas, mas de explicitação e controle crítico delas. Em comparação com manuais contemporâneos de metodologia, sua diferença é evidente. Weber não apresenta uma sequência operacional de pesquisa, e sim uma arquitetura epistemológica para avaliar o sentido e os limites de procedimentos diversos. Em comparação com textos apenas filosóficos, mantém vínculo direto com problemas da investigação histórica e social. A obra se destaca ainda por articular abstração conceitual, evidência empírica e responsabilidade ética do pesquisador sem reduzir uma dimensão à outra. É um clássico exigente, cuja leitura recompensa quem busca compreender os fundamentos da produção de conhecimento sobre a sociedade. Se você quiser apoiar Max Weber, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!